é oficial. O futebol vai voltar no Brasil. Flamengo e Bangu num Maracanã sem torcida. Em meio à pandemia, o Rio puxa a fila e outros estados já planejam a retomada dos seus campeonatos locais. É o retorno do principal esporte do país num momento de reabertura de outros setores da economia, mesmo diante de todos os alertas e contraindicações. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2020. Dia em que o governo de São Paulo liberou os times do estado a voltar aos treinos a partir de 1º de julho. Em entrevista coletiva hoje no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória afirmou que os times deverão testar regularmente os jogadores e a comissão técnica, limitar o número de pessoas presentes aos treinamentos, obrigar o uso de máscara para quem não for atleta e medir a temperatura dos presentes nos treinos. A medida vale para os times da primeira divisão do futebol do estado, a Série A1 do Campeonato Paulista, menos nas regiões de Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, onde a pandemia está mais crítica. O Campeonato Paulista está paralisado desde 16 de março e ainda não há uma data definida para a volta dos jogos oficiais no estado.
A volta aos treinos já tinha sido liberada em outros estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E hoje também foi dia do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, confirmar a volta do Campeonato Carioca de Futebol, com os portões dos estádios fechados para a torcida. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, já divulgou a tabela de jogos nessa retomada. E a reestreia acontece no Maracanã amanhã, quinta-feira. Flamengo e Bangu, às 9 da noite.
Os jogos foram liberados pela Vigilância Sanitária do Rio e o protocolo sanitário da Federação foi aprovado pela Secretaria de Saúde do Estado. Algumas tradições estão proibidas. Participação de crianças e mascotes, foto posada dos times antes da partida, aperto de mãos entre capitães e com os árbitros. Quem estiver na área técnica tem que usar máscara. Não pode comemoração com aglomeração e se o jogador quiser dar uma de Marcelinho Carioca e beijar a bola antes de bater uma falta, ele pode ser punido.
Ainda tem um impasse com relação ao Fluminense e ao Botafogo, dois times grandes do estado que têm se manifestado abertamente contra a volta do futebol. O Crivella pediu para a federação não puni-los se eles se recusarem a entrar em campo. Já o Flamengo e o Vasco vinham fazendo lobby pela volta do campeonato há algum tempo.
A minha pergunta é, por que não? O que, que estaria de errado em fazer a volta do futebol? Simplesmente porque você está tendo uma curva ascendente? Sim, mas você está tendo uma curva ascendente numa pandemia porque ela está ocorrendo e outras atividades não estão seguindo esse protocolo que a gente está seguindo. Eu não vejo isso como um problema.
Esse que você está ouvindo aí é o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, numa entrevista para a Fox Sports em 25 de maio. A vinheta ao fundo da fala é da gravação do programa. O Landim defendia aí a volta do futebol mesmo com o crescimento da pandemia, porque outras atividades estavam voltando, como, num exemplo que ele deu, lojas de construção. Desde essa época, ele já vinha fazendo lobby para o futebol voltar, pôs o time para treinar assim que a prefeitura liberou e viajou para Brasília junto com Alexandre Campello, presidente do Vasco, para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, um entusiasta da volta do futebol já há muito tempo.
Para que a gente pode assistir um futebolzinho sábado, domingo, até ajuda a deixar o povo em casa, menos estressado, né? É muito bom ver um futebol. E os jogadores querem, o que interessa é isso. Os jogadores querem voltar a jogar. E afinal de contas, não sabe quando vai acabar essa pandemia, até quando parado. Tá? E todo mundo perde com isso aí.
Aí o Bolsonaro, em 21 de maio, pedindo a volta do futebol, falando que os jogadores querem a volta do futebol. Ele dizia aí nessa live que vinha conversando com o Crivella para garantir a volta do futebol carioca. E olha só quem apareceu hoje em Brasília na posse do ministro das Comunicações.
Quero cumprimentar Felipe Melo, que está ali, jogador do Palmeiras, que também está compondo a mesa, a qual cumprimento também os atletas, os jogadores e que estão aqui no dia de hoje, está aqui também Alexandre Pato, e junto com ele, eu também cumprimento todos os jogadores de futebol do Brasil. E para completar, um flamenguista na mesa. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Cumprimento e muito agradecido também pela sua presença.
Você ouviu aí o Fábio Faria, novo ministro das Comunicações, saudando três figuras do futebol. O jogador do Palmeiras, Felipe Melo, que é um notório militante bolsonarista. O jogador do São Paulo, Alexandre Pato, que é concunhado do Fábio Faria, ele também é casado com uma das filhas do Silvio Santos, dono do SBT. E o Rodolfo Landim, que estava de novo em Brasília. O Bolsonaro estava presente, usando um broche do Flamengo, fazendo piada com o Felipe Melo, voltando a ressaltar que é torcedor do Palmeiras. Enfim, o futebol aí na agenda de Brasília nessa quarta-feira.
Bom, o futebol está voltando nesse momento de reabertura no Brasil, com volta ao comércio e retomada das atividades econômicas. Em São Paulo, João Dória anunciou a volta aos treinos no dia em que o estado bateu o recorde de mortes em 24 horas. O Campeonato Carioca está voltando com a pandemia ainda não controlada no Rio, por aí vai. É um movimento que parece ser inexorável. Não existe uma orientação do Ministério da Saúde nem da Confederação Brasileira de Futebol para essa volta do esporte. E os estados e as respectivas federações estão tomando suas decisões descoordenadamente, de acordo com a situação da pandemia em cada lugar. O Rio é o primeiro estado que já está voltando com o seu campeonato local. Mas Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul planejam voltar com as suas competições no começo de julho.
Bom, essa volta do futebol suscita algumas discussões. Um dos críticos mais conhecidos é o comentarista e ex-jogador Walter Casagrande Júnior, da Rede Globo.
O senhor está falando em nome do Flamengo, não em nome do futebol. Os jogadores do Flamengo estão seguros, a família dos jogadores do Flamengo estão seguras. O Flamengo está dando as condições, o Flamengo testa, mas o futebol brasileiro não é só o Flamengo. O senhor não vai jogar, o senhor não vai dividir o campo e fazer titular contra a reserva e disputar um campeonato. Tem Vasco, tem Fluminense, tem Botafogo, tem os outros do Rio de Janeiro, aí tem o Campeonato Brasileiro, os de São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais.
Você ouviu aí o Casagrande na semana passada, dia 8 de junho, discutindo com o Rodolfo Landim no programa Bem Amigos, do Sport TV. Ele estava rebatendo o presidente do Flamengo, que usava como argumento o fato de o clube que ele dirige estar cumprindo todos os protocolos de segurança nos treinos.
O Casagrande engrossa aí o coro dos críticos à volta do futebol, que dizem que ela premia quem fez pressão pelo fim do isolamento social e voltou aos treinos, como o Flamengo, e penaliza quem seguiu o consenso médico internacional e deixou seus funcionários em casa, como o Fluminense e o Botafogo. Tem a questão da própria integridade dos atletas. Flamengo, Botafogo e Vasco, por exemplo, já revelaram que tiveram jogadores com teste positivo de Covid-19 recentemente.
No Rio, a Federação de Futebol contrariou uma posição do Ministério Público e do Conselho Regional de Medicina que falam que o Brasil tem um cenário de escassez de testes para a população. E que não faz sentido que clubes furem a fila comprando testes só para garantir uma volta mais rápida do futebol. Esses órgãos apontaram também que outros países que estão voltando com o futebol na Europa retomaram o esporte só quando a pandemia já estava controlada.
Esse é o caso da elite do futebol europeu. Times da Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e Portugal já voltaram aos campos. O protocolo sanitário nesses países não difere muito do que a Federação de Futebol do Rio apresentou hoje à tarde. As restrições são parecidas. Diminuem o risco de contágio, mas não zeram, o que é impossível, já que o futebol é um esporte de contato.
A nova realidade do futebol, com estádios vazios, trouxe algumas novidades na Europa. Na Alemanha, um DJ coordena gravações de cantos da torcida, que saem pelos alto-falantes. Uma empresa alemã de tecnologia elaborou uma ferramenta que permite que torcedores interajam em casa com o que está acontecendo em campo. Eles podem apertar um botão para aplaudir, vaiar, cantar ou gritar gol. E o som é reproduzido nos altos-falantes do estádio. Torcedores de papelão nas arquibancadas e torcidas virtuais em transmissões na TV são outras novidades.
Com o Campeonato Carioca voltando, outros estados devem retomar seus campeonatos estaduais, além daqueles que já tinham marcado data para voltar. O negócio do futebol volta a girar, com o dinheiro dos direitos de transmissão para a TV voltando a ser liberado para os clubes. Com os estaduais no horizonte, volta a se discutir o retorno dos campeonatos grandes, mais especificamente do Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Quanto antes esses torneios grandes começarem, mais jogos eles vão ter, e mais dinheiro eles vão garantir para os clubes, federações e todos os envolvidos no circo do futebol. como apontou o jornalista Marcel Rizzo no seu blog no UOL, é de olho nas cifras dos grandes campeonatos que o Flamengo puxou o bonde para voltar ao futebol. E é justamente o Flamengo que reabre o Carioca amanhã, de portões fechados no Maracanã. Torcida nos estádios ainda é uma discussão que ninguém teve a coragem de propor.
Ainda falando sobre a pandemia, o comentário de hoje da redação é sobre um trabalhador essencial nessa realidade que a gente está vivendo, os entregadores vinculados a aplicativos. O nosso repórter especial Camilo Rocha vai falar sobre algumas reivindicações que eles estão fazendo. Tem até uma greve marcada, né, Camilo?
É isso mesmo. Uma paralisação nacional dos entregadores de aplicativos foi marcada para dia 1º de julho. Entre as reivindicações desses entregadores, que trabalham para aplicativos como Rappi, iFood e Uber Eats, tem uma que é diretamente relacionada ao período da pandemia. Eles pedem que as empresas distribuam equipamentos de proteção como álcool em gel e máscaras. As empresas dizem que já estão fazendo isso. Mas uma pesquisa que saiu no começo de junho, feita com quase 300 entregadores em 29 cidades do país, mostrou que a quase 60%, ou seja, a maioria dos profissionais, disseram não ter recebido nenhum apoio das empresas para reduzir os riscos de infecção durante o trabalho.
E o poder público já respondeu a essas reivindicações?
Sim, em 11 de junho foi publicada uma portaria do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Ela obriga as empresas dos aplicativos a fornecer kits de higienização para as mãos e para os equipamentos de trabalho, assim como máscaras para seus entregadores, e também devem criar locais para a higienização de veículos, mochilas, capacetes e jaquetas, e também fornecer uma capa protetora para máquinas de cartão. Eu conversei com uma das procuradoras do Ministério Público do Trabalho em Campinas, que assinou o ofício que propôs a portaria, a procuradora Clarissa Ribeiro Chineschi, e ela ressaltou que essas medidas não são boas só para os entregadores, mas para os consumidores também, que terão, abre aspas, mais segurança para adquirir esses produtos ao saber que os profissionais estão sendo cuidados e adotando medidas de prevenção, fecha aspas.
Valeu, Camilo. O texto dele já está disponível no Nexo, nexojornal.com.br.
O comentário internacional de hoje é sobre a região do Himalaia, onde Índia e China travam uma disputa territorial que teve um confronto sangrento ontem, terça-feira. Quem fala sobre esse conflito entre as duas potências nucleares é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Relatos de militares da Índia e da China trocando agressões na fronteira entre os dois países vieram a público ontem, terça-feira. A troca de socos, pedradas e pauladas teria matado pelo menos 20 indianos e 43 chineses, de acordo com relatos não confirmados por fontes independentes. Esse conflito rudimentar, no entanto, dá o tom de um cenário potencialmente muito mais perigoso. Chineses e indianos têm uma disputa antiga na fronteira na região do Vale do Galwan, que remonta aos tempos do Império Britânico. Os dois países mantiveram a disputa viva após a descolonização da Índia, em 1947, e chegaram a entrar em guerra aberta nessa mesma zona em 1962. De lá para cá, China e Índia se transformaram em potências atômicas. O risco de um desastre cresceu à medida que a guerra deu lugar a pequenos confrontos militares como o de ontem. Uma guerra agora não interessa a ninguém. O premier indiano Narendra Modi é um nacionalista de extrema-direita que tem maioria absoluta no parlamento. No momento de pandemia e de crise econômica, cairia bem o discurso do inimigo externo. Mas entrar em guerra são outros 500, ainda mais com a China, que é uma potência militar muito maior. Do lado chinês, Xi Jinping já administra problemas territoriais demais. Além das demandas de autonomia de Hong Kong, ele também enfrenta outros países do Pacífico em suas reivindicações sobre o Mar da China. Para evitar uma escalada, comandantes militares proíbem seus homens de disparar armas de fogo na zona disputada. Foi por isso que eles se pegaram no tapa. A divergência pelo Vale do Galwan não é a única com a qual as duas potências têm de se preocupar na região. Há outras demandas que envolvem ainda o Paquistão, o Afeganistão, além da China e da Índia, as regiões da Caxemira, do Nepal e do Tibete. O mais provável é que os dois lados dessa briga usem politicamente os fatos a seu favor, contando vantagem um sobre o outro. Mas em tempo de política nacionalista histriônica, é importante estar preparado para o menos provável também.
À volta do futebol no Brasil, as reivindicações dos entregadores de aplicativos, o conflito entre Índia e China no Himalaia. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Camilo Rocha e João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!